A Covid na semana, um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E começa agora mais uma edição do podcast / Boletim A Covid-19 na semana. Aqui, a gente do Brasil, de fato, faz uma análise dos principais acontecimentos relativos à pandemia nos últimos dias, com a ajuda e a parceria da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. E quem está com a gente hoje é o médico de família e comunidade, Aristóteles Cardona. Tudo bem, Ari?
Tudo bem, Nara? É um prazer poder conversar contigo novamente, né? Apesar desse tema tão espinhoso, mas é importante demais a gente ter essas atualizações.
Pois é, e vamos explicar para os ouvintes que tema espinhoso é esse. Nesta semana, enquanto a gente via o país confirmar que, sim, a velocidade de crescimento da Covid voltou a aumentar, a gente teve a notícia de que há uma quantidade absurda de testes armazenados num galpão do governo federal em Guarulhos, prestes a vencer, que podem ir para o lixo. O número de exames sem uso, do tipo PCR, supera a quantidade de testes desse tipo que já foi aplicada aqui no Brasil, só para a gente ter uma ideia do escândalo que é essa descoberta. A notícia foi dada pelo jornal Estado de São Paulo, numa apuração investigativa do veículo, e eu acho que é importante, Ari, a gente contextualizar que essa notícia chegou no momento em que o Brasil registrava diminuição na realização de testes. Quem lê mais sobre a Covid está vendo desde outubro os alertas sobre realização de menos testes conforme passam os meses. Ari, não parece nem que a gente está falando de um dos países que menos testa no mundo, né? Para abrir mão da realização de exame dessa forma, só mesmo sendo uma nação que já testou muito e esgotou esse recurso para o controle da Covid, no meio de uma pandemia, uma emergência que afeta o planeta inteiro, é praticamente impossível uma nação chegar ao ponto de poder desperdiçar exame para identificar o coronavírus, né, Ari?
É isso, Nara. Eu acho que essa questão é daquelas perguntas, é daquelas questões que é difícil até saber por onde começa, né? Eu acho que você sintetizou bem os absurdos que a gente teve essa semana com relação à Covid. Na realidade, quem nos acompanha, quem acompanha o boletim semanalmente, Nara, sabe, né? E acompanha que já tem algumas semanas que a gente tem falado desse aumento, né? Sempre com aquele cuidado de não ser alarmista, de não ser sensacionalista demais, mas a gente aqui tem feito, e tanto eu quanto você, quanto a Natália, a gente estuda e vê as tendências não só do que está acontecendo aqui no Brasil, mas do que está acontecendo no mundo, né? E a gente vinha percebendo pelas movimentações, mesmo antes disso estourar na mídia essa semana, me parece, Nara, que até o ministro da Saúde admitiu hoje, ou foi ontem, pela primeira vez, né, esse aumento de casos, e que agora não há mais como esconder, né? E cada vez está mais consolidado isso. Óbvio que a gente quer que haja uma reversão, isso é dinâmico, ou espera-se que isso seja dinâmico. Se a partir de agora, os estados, municípios, o governo federal, que a gente nem acredita muito nisso, né, passasse a ter uma postura mais séria com relação a isso, a gente tem como reverter isso. Agora, eu estava lendo, Nara, as estimativas, né, pelo crescimento que a gente tem visto nos últimos dias, elas são muito preocupantes, né? Algumas delas, boas estimativas que a gente tem visto, colocam que nesse ritmo que a gente vem vindo, antes do Natal, Nara, a gente volta ao patamar de mais de 1.000 mortes diárias, que foi aquele patamar que a gente acompanhou e debateu aqui bastante, maio, junho, julho, até agosto, acho que mais ou menos. Então, nesse ritmo, e é um ritmo que parece que está consolidado, Nara, a gente chega às mais de 1.000 mortes novamente, ainda em 2020, né, antes do Natal. Você trouxe um outro assunto, Nara, que a gente não sabe também com que palavras a gente utiliza para falar, né? O Brasil, apesar de estar no top 3 aí de casos de Covid no mundo, está entre os principais, é um dos que menos testa, como você sintetiza bem, né? Salvo engano, mais de 100 países, me escapa agora o número exato, mais de 100 países testam melhor, né, relativamente, proporcionalmente à sua população, que o Brasil. Então a gente já é um país que testa muito pouco. E qualquer estratégia, Nara, de acompanhar e controlar a pandemia séria no mundo, dos países que têm utilizado isso de uma forma séria e têm realmente controlado, né, passa por fazer uma testagem massa da população. Né? Então, assim, a gente já não testa muito, a gente testou pouco, testa pouco, e aí a gente tem essa notícia, né, em um ministério onde a justificativa para manter um ministro, o Pazuello, que não entende nada de saúde, era de que ele entendia de logística, que é essa coisa de distribuição dos materiais, das coisas que os equipamentos que o Brasil precisava, e aí estamos aí perdendo por validade. Nem adianta, eles estão com a história agora de que vão reavaliar os produtos para poder aproveitar. Eu duvido muito, tantos meses que realmente a gente precisava e não foi feito, agora, infelizmente, a gente está desperdiçando muito. São milhões, né? Milhões de testes. Vale ressaltar, Nara, é o melhor teste desse PCR, né? O que melhor detecta, o que detecta antes a doença. Então, é de uma utilidade enorme, né? E que está sendo jogado na lata do lixo por falta de organização. Ou, quem sabe, a organização seja exatamente essa, né? Precarizar e atacar e fazer com que o caos se instale em nosso país com relação à pandemia.
É, porque quanto mais testes a gente faz, obviamente, mais infectados a gente vai identificar e não tem como, os números vão crescer. Inclusive, a gente lembra que no comecinho da pandemia, lá nos Estados Unidos, que infelizmente é um país que a nossa gestão vem seguindo os passos, né, e que o andamento da pandemia vem muito em paralelo aqui no Brasil ao que acontece nos Estados Unidos, com um certo atraso, mas acaba acompanhando. No começo, a gente teve declarações públicas do atual presidente Donald Trump de que não ia testar justamente para que os números não crescessem, né? Então ele não teve nem o pudor de admitir que essa seria uma política implementada, que ele não queria, que ele não queria fazer testes ali em território para não ver os números crescendo. Acabou que o país chegou em primeiríssimo lugar mundialmente em todos os números, né? Número de casos, número de mortes, recordes diários, vem registrando recordes diariamente de infectados e mortes que são chocantes, né? A gente estremece de pensar que o Brasil pode chegar perto do que os Estados Unidos estão vivendo hoje. O Ari, eu acho que é muito importante a gente destacar que os exames não são feitos só para ter certeza que aquele paciente ali está doente, mas eles também são usados para rastrear se a rede de contato daquela pessoa está oferecendo algum tipo de risco de propagação. Só que o Brasil nunca se empenhou nesse tipo de controle de contatos de doentes de uma maneira unificada, formal, oficial em todo o território, como a gente viu países como Vietnã, Cuba, Nova Zelândia, Coreia do Sul fazendo, né? Dá para dizer, Ari, que essa nova escalada de números que a gente está vendo e até os cenários gravíssimos que a gente já viveu no Brasil sofrem influência dessa falta de política de rastreio? O quão importante essa política é para a gente conseguir controlar melhor a Covid-19, Ari?
Nara, uma coisa que é importante destacar com relação a isso é que desde o início da pandemia, nos primeiros meses, já se defendia essa política de rastrear os contatos. O que é isso, né? Rastrear aquelas pessoas que têm ou tiveram um contato com pessoas que se mostraram positivo para a Covid, né? Por quê? Porque é uma forma de você bloquear o avanço do vírus, né? Se eu descobrir, por exemplo, se o meu exame de Covid der positivo hoje, Nara, a partir de um contato, uma avaliação de contato séria, né, iria ser feito um mapeamento que iria dizer aqui, ó, Ari teve contato com 15 pessoas nos últimos dias que merecem investigação. E aí iriam-se atrás dessas 15 pessoas para identificar se alguém estava positivo. Porque se alguém tiver positivo, também fazer o mesmo procedimento, orientar, ficar isolado, se cuidar, né, para que o vírus não se propague. Mas eu dizia, Nara, que se isso já era orientado no início da pandemia por conta da experiência com outras pandemias, né, com vírus respiratórios, da mesma linha que a Covid-19, nessa pandemia, nesses últimos meses, essa estratégia se mostrou mais do que consolidada, né? Quando a gente vai analisar os países que fazem esse acompanhamento dos contatos, Nara, a gente percebe que quanto mais essa política foi desempenhada de uma forma correta, né, é melhor para controlar o espalhamento do vírus, né? Inclusive, tem alguns países, Nara, que fazem mais. Eles não só avaliam os contatos daquelas pessoas que deram positivo, mas avaliam os contatos desses contatos. porque é uma forma de você alcançar mais pessoas. A Nova Zelândia, salvo engano, tá agindo com a política parecida com essa, e não é à toa que é um dos principais países do mundo que tem controlado, né? Você chega a não acreditar, parece que realmente a coisa não avançou lá. Mas além disso, eles mantêm a política de isolamento, de distanciamento, o uso de máscaras voltou, que não estava por um tempo, estava liberado a ficar sem e voltou novamente. Eu estou trazendo esse exemplo porque o exemplo da Nova Zelândia deveria ser um grande exemplo para um país como o nosso, né? Mas infelizmente isso não acontece, né? Mesmo que a gente teste todo mundo que apresenta sintomas, e isso não está acontecendo, vale a gente destacar. Certamente tem gente que está nos escutando agora, Nara, que está com sintomas, até foi a um serviço hospitalar ou um serviço de saúde e não foi feito o teste, né? O que seria insuficiente fazer só dessa pessoa. Porque, e eu até digo isso para quem nos escuta, às vezes eu vejo também uma ansiedade muito grande das pessoas, né, que estão com sintomas e fazer o teste, e eu tenho dito, olha, o teste, acho até que a gente já conversou sobre isso, né? O teste não é o principal. Se você tem sintomas, tem que se cuidar, tem que ficar isolado. Não importa se é Covid, ou se é uma gripe, ou se é uma outra doença respiratória, nesse momento a gente considera todo mundo, inclusive quem trabalha com carteira assinada, essas coisas, tem direito a receber atestado, Nara, para poder ficar em casa, exatamente para a gente evitar. Mas aqui no Brasil, né, para concluir, Nara, o que a gente está vendo é o contrário disso, né? É como você mesmo falou, né, parece que muitos governantes, e esse exemplo parte do governo federal, passaram, que já não consideravam com seriedade a pandemia, passaram a considerar menos ainda, né, passaram a se referir sobre a pandemia como uma coisa do passado, como se já tivesse ficado para trás, e os números e a realidade e agora os leitos hospitalares e as UTIs, Nara, estão mostrando que não tem nada disso, né? Que a pandemia está ativa novamente, não deixou de estar em nenhum momento, né? Mas está com força novamente, e como falamos há pouco, se não houverem medidas importantes nesse momento, a gente vai voltar a ter um patamar de morte, infelizmente, acima da casa das mil mortes, como a gente teve no período desse ano.
A gente vê um desrespeito, né? Um desrespeito com a coisa pública. E eu tenho certeza que os ouvintes gostariam muito de saber como é que vocês, que estão na linha de frente dos atendimentos, têm notado esse movimento de crescimento da Covid, como é que está essa percepção na atenção primária, a relação com os pacientes, mas principalmente essa falta de respeito com o dinheiro público e essa gravíssima situação da gente estar colocando esses testes por vencer praticamente na lata do lixo no lugar de fazer testes para os brasileiros. Ari, dá um desânimo trabalhar na linha de frente ou incentiva mais ainda a ter garra para continuar? Porque é muito grave a situação, né?
Tem um pouco de tudo, né? Eu vou falar da minha realidade, mas eu vejo isso em vários outros municípios, mas eu não tenho tido touca que a gente usa na cabeça, que é um dos EPIs, um dos equipamentos de proteção individual, para que a gente possa trabalhar, né? De forma mais segura, né? E aí a gente tem que comprar por conta própria, a touca, já aconteceu de ter que comprar luva, mas eu estou falando da minha situação, mas eu tenho os relatos, são os mais diversos, né? E aí, de repente, a gente recebe essa notícia, né? Não estamos falando de 10, de 20 ou de 1.000 testes, estamos falando de milhões de testes que vão ser jogados na lata do lixo, como você colocou bem, e que poderiam estar ajudando a salvar vidas, né? Eu tenho impressão, viu, Nara, que a gente vive um momento talvez até tão tenso quanto no início da pandemia, né? A gente tem mais informação, mas ao mesmo tempo, se por um lado a gente já sabe mais sobre coisas como cuidar, como conduzir, por outro a gente também sabe qual o potencial, né, de provocar mal dessa doença, né? Ainda mais quando ela chega de forma avassaladora. Há poucas semanas, eu sempre falo sobre isso, Nara, eu trabalho numa unidade de zona rural aqui em Petrolina, né, em que as pessoas ficam mais afastadas, normalmente trabalham ao ar livre. Então, até então, a gente teve casos, né, mas não foi nada que assustasse o nosso dia a dia. Né? E há poucos dias atrás, a gente, não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas é porque a gente está falando sobre isso agora, eu perdi a primeira paciente da minha área, uma senhora, né, que atendi ela, né? Estava indo tudo dentro do esperado, indo bem, mas no final de semana houve a piora, foi internada, aquele esquema todo, infelizmente ela, ela veio a falecer. Essa semana também a gente teve dois profissionais médicos aqui em Petrolina que faleceram, né, por conta de Covid, né? Então, esses são relatos pessoais, Nara, mas conversando com os colegas de todo o país, seja de capitais, seja do Sudeste, de outros locais, tudo apontando para o mesmo lado, né, para a mesma situação, né, que é um agravamento da situação, as UTIs ficando mais lotadas, muitos profissionais, inclusive, adoecendo, porque pode ser que esteja rolando um certo relaxamento, e eu acho que isso vale para todo mundo, né, e não há como imaginar que isso não aconteça entre os profissionais, e, inclusive, notícias de que estão retomando aquela história de abrir novos leitos, porque não vai ser suficiente o que a gente tem. Então, vamos cobrar, vamos pressionar, porque ou essa postura muda, ou a tragédia vai continuar crescendo e vai ser muito maior do que toda ela que a gente já viveu até agora, Nara.
Eu te agradeço muito pela participação aqui, então, Ari, até a próxima.
Eu agradeço também, Nara, e até a próxima.